Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado no Brasil pela Sumos Editorial, Com a Vida de Novo, uma abordagem de autoajuda para pacientes com câncer, reúne Stephanie Matthews Simonton, o oncologista O, Carl Simonton e James L. Creighton, em uma proposta de apoio psicossocial ao tratamento oncológico. A edição em português, identificada pelo ISBN 85000064, apresenta técnicas de autoajuda destinadas a complementar e não substituir os cuidados médicos usuais. O livro se insere na tradição da psico-oncologia e da medicina mente-corpo que ganhou visibilidade nas décadas de 1970 e 1980, quando os autores passaram a defender maior atenção ao estresse, às emoções, à comunicação e ao envolvimento ativo do paciente. Sua finalidade é oferecer instrumentos práticos para lidar com o impacto subjetivo do diagnóstico, incluindo relaxamento, visualização, definição de metas, manejo da dor. Atividade física e construção de apoio emocional. Algumas formulações históricas do método associam fatores emocionais ao surgimento ou à progressão do câncer. Hoje, tais associações exigem leitura crítica, pois não estabelecem culpa individual nem dispensam tratamento baseado em evidências. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, autoajuda como complemento responsável ao tratamento oncológico. O ponto de partida de Com a Vida de Novo é que a pessoa em tratamento não deve ser reduzida à condição de receptora passiva de procedimentos médicos. Os autores propõem recursos de autoajuda para ampliar sua participação no enfrentamento cotidiano do câncer. Mas a própria apresentação editorial situa essas práticas como complementares aos tratamentos usuais. Essa delimitação é decisiva à cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapias sistêmicas e acompanhamento clínico pertencem ao campo médico. Técnicas de relaxamento, organização de objetivos e suporte emocional podem atuar sobre a experiência de viver a doença em termos práticos. A proposta desloca parte da atenção para aspectos frequentemente negligenciados em consultas centradas no diagnóstico e na intervenção física medo, sensação de perda de controle, dificuldade de comunicar necessidades e desgaste provocado pela rotina de cuidados. A contribuição do livro está menos em prometer uma solução clínica autônoma do que em organizar ações que podem favorecer adesão, compreendendo o processo e qualidade de vida percebida. Uma leitura contemporânea precisa preservar essa fronteira. Estratégias psicológicas podem ajudar a administrar sofrimento e a sustentar comportamentos de cuidado, porém não são garantia de cura, nem medida do mérito ou do empenho de alguém diante do câncer. Em segundo lugar, estresse e emoções, acolher a dimensão psicológica sem atribuir culpa ao paciente. A descrição da obra enfatiza o controle do estresse e uma mobilização emocional diante da doença. Esse foco reflete a convicção dos autores de que a vivência psicológica merece atenção integrada, em vez de ser tratada como questão secundária perante os procedimentos físicos. Há valor duradouro nessa orientação, um diagnóstico de câncer pode alterar sono, relações, trabalho, autonomia e percepção do futuro, tornando o cuidado emocional uma necessidade concreta. Reconhecer ansiedade, tristeza, raiva ou desânimo permite que essas experiências sejam nomeadas, comunicadas e, quando necessário, acompanhadas por profissionais de saúde mental. Ao mesmo tempo, a linguagem histórica que sugere que fatores psicológicos contribuiriam para desencadear ou desenvolver a doença deve ser lida com cautela. O conhecimento oncológico atual não autoriza transformar emoções, traços de personalidade ou incapacidade de pensar positivamente em explicação individual para o câncer. Tal interpretação pode gerar culpa injusta e ainda aumentar o sofrimento. A utilidade contemporânea do método está, portanto, no manejo do estresse e na criação de condições emocionais para atravessar o tratamento, não em atribuir causalidade simplista à vida psíquica. Essa distinção torna possível aproveitar os exercícios propostos sem confundir apoio psicológico com explicação biológica da doença. Em terceiro lugar, relaxamento e visualização como ferramentas para recuperar a sensação de agência. Entre as técnicas associadas ao método Simonton estão relaxamento e visualização. No contexto do livro, elas funcionam como práticas estruturadas para interromper temporariamente o estado de alerta contínuo que pode acompanhar consultas, exames, sintomas e decisões terapêuticas. O relaxamento não elimina os problemas médicos, mas pode oferecer ao paciente um procedimento repetível de atenção ao corpo, a respiração e atenção, útil para criar intervalos de calma em uma rotina marcada por incerteza. A visualização, por sua vez, é apresentada como um modo de trabalhar expectativas, imagens internas e disposição para participar do cuidado. Seu uso mais defensável não depende de assumir que imagens mentais destruam tumores ou substituam intervenções clínicas. A técnica pode ser entendida como recurso de enfrentamento, ajuda algumas pessoas a ensaiar mentalmente momentos difíceis. Organizar esperanças realistas e estabelecer uma relação menos paralisante com o tratamento. A eficácia subjetiva varia. Para certos leitores, imagens guiadas podem ser confortáveis, enquanto outros preferirão conversa terapêutica, meditação secular ou nenhuma técnica imaginativa. O mérito do livro está em tratar essas práticas como ações que o paciente pode aprender e adaptar, devolvendo alguma sensação de agência onde a doença frequentemente impõe passividade. Elas devem ser integradas ao plano assistencial e respeitar limites físicos e emocionais individuais. Em quarto lugar, metas. Autocuidado e exercício transformar intenções em rotinas possíveis. A obra também é associada à definição de metas, autocuidado e exercício. Elementos que dão uma dimensão comportamental ao seu programa, em vez de pedir uma atitude positiva abstrata. Essa abordagem procura traduzir o enfrentamento em escolhas observáveis, preservar atividades significativas dentro dos limites clínicos, organizar prioridades, comunicar preferências e estabelecer pequenos objetivos compatíveis com a energia disponível. A importância dessa lógica está em combater dois extremos comuns: a exigência de produtividade normal durante o tratamento e a desistência completa de toda a rotina pessoal. Metas graduais podem dar continuidade à identidade do paciente para além da doença, desde que sejam flexíveis e revisadas conforme sintomas. Efeitos adversos e orientação da equipe. A referência ao exercício também requer contextualização. Movimento físico pode integrar o autocuidado quando é autorizado e individualizado, mas não constitui regra universal. Tipo de câncer, fase terapêutica, condição cardiovascular, dor, fadiga, risco de quedas e restrições pós-cirúrgicas mudam o que é seguro. A contribuição conceitual do livro é propor que o cuidado inclua hábitos e decisões cotidianos, não apenas eventos hospitalares. Sua limitação potencial surge se metas forem convertidas em cobrança moral. O melhor uso do princípio é tratar objetivos como instrumentos de adaptação e autonomia, e não como testes de força de vontade ou indicadores de prognóstico. Por último, família e rede de apoio como parte concreta do enfrentamento da doença. O subtítulo dirige-se aos pacientes. E a apresentação internacional do método Simonton também o vincula a familiares. Essa amplitude é coerente com a ideia de que o câncer reorganiza uma rede inteira de relações familiares, podem assumir tarefas. Amigos podem oferecer companhia e profissionais podem orientar decisões, enquanto o próprio paciente precisa preservar espaço para expressar desejos e limites. O livro valoriza a construção de apoio emocional como parte de seu repertório de autoajuda. Isso não significa que toda pessoa precise expor sua intimidade ou manter uma postura edificante para tranquilizar os outros. Significa reconhecer que isolamento, comunicação truncada e sobrecarga prática podem agravar a experiência de adoecimento, e que ajuda concreta pode ser planejada. Por exemplo, uma rede de apoio pode colaborar com transporte, alimentação, presença em consultas, divisão de responsabilidades domésticas ou simples disponibilidade para escuta. A dimensão relacional também corrige uma leitura individualista da autoajuda a lidar com câncer, não é tarefa resolvida apenas pela disciplina mental do paciente. Há barreiras econômicas, institucionais, familiares e clínicas que influenciam o cuidado. Ao enfatizar suporte, os autores dão lugar à interdependência. Embora leitores atuais devam complementar essa visão com serviços de psico-oncologia, assistência social e grupos de pacientes quando disponíveis. A rede é útil não por prometer desfechos médicos específicos, mas por reduzir solidão e sustentar decisões cotidianas durante um período exigente. Em conclusão, com a vida de novo, tende a ser mais útil para pessoas com câncer, familiares e cuidadores que procuram uma linguagem de participação ativa diante do tratamento, sem abandonar a assistência médica. Também pode interessar a profissionais que desejem compreender uma das vertentes históricas que ajudaram a popularizar a atenção às dimensões emocionais da oncologia. Seus benefícios práticos estão na organização de um repertório de enfrentamento relaxar, visualizar, definir metas ajustáveis, cuidar da rotina, pedir ajuda e reconhecer o estresse como parte relevante da experiência da doença. Para muitos leitores, esse conjunto pode oferecer vocabulário e estrutura para conversar melhor com a rede de apoio e com a equipe de saúde, o diferencial do livro, em comparação com obras genéricas de bem-estar. É sua tentativa de tratar a autoajuda dentro do cenário específico do câncer e de vinculá-la explicitamente aos tratamentos convencionais. Ele não se limita a recomendações motivacionais amplas, focaliza o impacto emocional do diagnóstico e propõe práticas para o cotidiano terapêutico. Contudo, essa mesma origem histórica pede discernimento. Ideias que aproximam estados emocionais da causa ou da evolução do câncer não correspondem a uma explicação suficiente da doença e não devem ser usadas para responsabilizar pacientes. Lido hoje como apoio psicossocial e não como manual de cura, o livro conserva interesse por defender que o cuidado oncológico inclui a pessoa inteira, seus medos, hábitos, relações e capacidade de participar das decisões. Essa combinação entre técnicas práticas e atenção à subjetividade explica sua posição singular na literatura de suporte a pacientes. Se você quiser apoiar Stephanie Matthew Simonton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!